A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do nosso programa de hoje é o trabalho desenvolvido pelo CONSIJ, o Conselho de Supervisão dos Juízes da Infância e Juventude. E para falar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a participação do desembargador Rui Mugiati, presidente do CONSIJ. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, desembargador. É um prazer ter a participação novamente aqui do senhor.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes.
E, desembargador, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são os principais direitos assegurados por lei às crianças e adolescentes brasileiros?
Bom, os principais direitos, eles são aqueles mencionados expressamente na própria Constituição do Brasil, no seu artigo 227. São os direitos fundamentais específicos da criança e do adolescente, o direito à vida, o direito à saúde, à alimentação, o direito à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o direito ao respeito, à liberdade, o direito à convivência familiar e comunitária, bem como a garantia de que as crianças e adolescentes estejam a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, o Estatuto ele vem justamente especificar cada um desses direitos e dizer como eles devem ser efetivados. A preocupação do Estatuto é que isso se realize. Então, o Estatuto é um grande programa de efetivação desses direitos. Mas para onde isso vai? O que isso representa? Esses direitos, na verdade, representam as necessidades básicas de cada criança e de cada adolescente. Para quê, afinal? Para que elas, crianças, possam se formar, possam se desenvolver como pessoas em plenitude e possam também ser cidadãos responsáveis amanhã. Então, nós temos aqui um grande programa de desenvolvimento humano e de formação de cidadania.
Desembargador, agora o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes qual é o trabalho dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente?
O Estatuto, ele concebeu o Conselho da Criança, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente em três níveis: no nível municipal, ou em todos os municípios, no nível estadual, nos estados e nacional. Então, cada um desses níveis vai ter conselho de direitos. Então, nós temos o Conselho Nacional, que é o CONANDA, o Conselho Estadual, aqui no âmbito estadual, o SEDECA, e os conselhos municipais, CMDCA, como se diz, né? Tanto pelas siglas, hoje em dia nós estamos no mundo das siglas. Bom, o que fazem esses conselhos? Eles são órgãos deliberativos da política da criança e do adolescente. Então, veja, a matéria relativa à criança e ao adolescente é deliberada nessas câmaras, que são esses conselhos, como se fossem mesmo câmaras legislativas. As deliberações desses conselhos nos respectivos níveis têm força vinculativa, inclusive para a administração pública. Então, são órgãos importantíssimos, porque ali é que é deliberada a política da criança e do adolescente. E mais, além de deliberar sobre isso, sobre essa política, para onde vai, como devem ser as ações do governo, quais são as prioridades, onde devem ser postos os recursos, como devem ser elaborado o orçamento público e assim por diante. Além disso, esses conselhos fazem o controle da concretização, do cumprimento dessas deliberações em todos os níveis. É isso que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, esses conselhos, eles fazem a gestão dos fundos da criança e do adolescente, também nos três níveis, os fundos municipais, estaduais e o Fundo Nacional. Uhum. Esses fundos da criança e do adolescente reúnem todas as doações que, inclusive, são previstas na declaração do imposto de renda, na legislação fiscal, e os contribuintes podem fazer aquela dedução especificamente abatendo do imposto devido aquilo que foi doado para o fundo. Recebidas essas importâncias, os conselhos deliberam a destinação dos recursos para os projetos que são apresentados pelas várias entidades que fazem a requisição desses recursos para poderem atender os vários programas, as várias ações que desenvolve.
E os conselheiros tutelares, desembargador, o senhor poderia falar um pouquinho sobre o papel deles?
Já o conselho tutelar, ele vai existir em cada município.
Uhum.
Acabamos de ouvir uma notícia, né?
Vai ter eleição,
estão sendo,
né?
Exatamente, eles são eleitos. Os seus membros são eleitos, né, em cada município. E a finalidade já é outra. O conselho tutelar, a finalidade dele principal é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, é uma finalidade de fiscalização. Ele fiscaliza, ele zela, ele está verificando se os direitos estão sendo cumpridos. Essa é a principal finalidade do conselho, tutelar. Então, o estatuto diz que, para isso, ele tem várias competências, podendo aconselhar pais e crianças, pais ou responsável, atender as crianças em situação de risco ou vulnerabilidade, requisitar serviços públicos, representar junto à autoridade judiciária, ao Ministério Público, encaminhar casos e assim por diante. Mas tudo para o quê? Para fiscalizar que aqueles direitos estão sendo cumpridos.
Uhum.
E onde houver violação de direitos, ele vai intervir no sentido de que essa violação cesse e que esse direito seja preservado e seja restaurado.
Os conselheiros, eles participam, então, desembargador, mais ativamente do dia a dia de uma comunidade, de um bairro?
Exatamente, porque, na verdade, as violações de direitos acontecem no
Sim.
terreno da prática, no terreno das relações do dia a dia. Então, na ponta, naquela ponta da realidade concreta é que está o conselheiro tutelar atuando no dia a dia, vendo a situação acontecer, a situação de violação, a situação de defesa de direitos, e ele está envolvido nisso.
E, desembargador, fazendo agora um panorama para os nossos ouvintes, o senhor poderia falar um pouquinho quais são os atores do sistema de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes?
Na verdade, o sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente, ele se situa num plano da política de atendimento desses direitos. O Estatuto prevê justamente uma política de atendimento e essa política de atendimento inclui justamente os conselhos municipais, os conselhos estaduais, inclui os conselhos tutelares, órgãos dos quais nós já falamos. E também um conjunto de ações governamentais, não governamentais, que se articula.
Uhum.
Então, nós temos órgãos do governo, o próprio governo, o próprio Estado, e ações e órgãos não estatais. Claro, os conselhos tutelares, os conselhos de direitos, são órgãos que estão na estrutura do Estado. Mas já os próprios conselhos de direitos, por exemplo, são órgãos paritários, porque eles são... há uma participação popular paritária,
uhum,
por meio de organizações representativas. Então, os conselhos municipais são compostos também por representantes da comunidade. Muito bem, mas para o atendimento dos direitos, há necessidade de um conjunto de ações. O que é o atendimento dos direitos? É fazer com que essa política de atendimento é fazer com que esses direitos sejam cumpridos e sejam atendidos da melhor maneira possível a toda a população de crianças e adolescentes do Brasil. Então, nós temos essas ações em três eixos, são praticadas em três eixos, que são os eixos de defesa dos direitos. Então, primeiro, como defender os direitos que são violados. E aí nós temos vários atores, que são órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, as defensorias públicas, os órgãos de segurança pública, os próprios conselhos tutelares, que fazem o trabalho de fiscalização, ouvidorias, entidades sociais de defesa de direitos. E esse é o eixo estratégico de defesa. Nós temos o eixo estratégico da promoção dos direitos. Trabalhar para que os direitos sejam realizados, sejam concretizados no dia a dia. E quem faz isso? Órgãos do Estado e da sociedade. Na sociedade, o principal órgão na sociedade é a família. As famílias são entidades... especialmente e naturalmente vocacionadas para cumprir direitos de crianças e adolescentes. Então, é onde, inclusive, a família dá aquele ninho de amor que a criança precisa para ela poder se desenvolver os primeiros anos de vida, a sua personalidade, a sua pessoa moral, o seu caráter, preparar para a vida.
Uhum.
A família prepara a criança para a vida e já coloca a criança onde? Na escola. Então, também a escola é uma entidade importantíssima nesse momento de promover direitos, porque ela faz a sociabilidade da pessoa e começa já a ensinar as primeiras letras e consolidando o trabalho feito pela família. É tão importante essa dupla, né? Família-escola, que...
E que trabalhem juntos, né?
Exatamente, de modo complementar.
Uhum.
Que existe aquele provérbio popular que o lugar de criança é na escola.
Uhum.
Então, é claro, não está dizendo que não é na família, mas é que não estando na família tem que estar na escola. E não estando na escola vai estar na família. Uhum. Então, ela fica nesses dois lugares, né? E existe aquele intermédio, né? Está indo para a escola, está voltando para casa... que é onde podem ocorrer situações de risco. Então, tanto a escola quanto a família também tem que cuidar para que essas transições, né, está indo para lá, estando para cá, ocorram de modo seguro. Tanto que os pais vão buscar as crianças na escola, querem saber se ela... Né, se não estiverem lá, já ficam muito assustados. A gente vê essas reportagens. Onde está meu filho? Você não tinha que estar aqui. E assim por diante, né? Então, essas duas instâncias são extremamente importantes. Tanto que o próprio sistema de garantias, o que faz, na verdade? Se nós olharmos o sistema como um todo, ele vai ver se isso aqui está funcionando bem.
Uhum.
Ah, não está funcionando bem, a criança saiu da escola, pronto. Aciona a luz vermelha, aqui há um caso muito importante, temos que, essa criança precisa voltar para a escola, esse adolescente. Por quê? Porque nós sabemos que fora da escola está quebrando o seu projeto de profissionalização, de formação de cidadania, de poder ter amanhã um trabalho. Veja, O estatuto é o quê? Um grande programa de direitos humanos da criança e do adolescente. E os direitos humanos são o quê? Aquilo que nos dão condição para que a criança possa se formar como uma criança sadia, se desenvolver plenamente como pessoa humana e possa se desenvolver também como um cidadão responsável. Então, família e escola são justamente o núcleo desse sistema. E temos também os órgãos de controle da efetivação dos direitos, da efetivação, ou seja, da concretização, da realização. Esses órgãos são órgãos que abrangem todos os setores da sociedade, órgãos de saúde, de proteção da saúde, da segurança e tudo aquilo que possa representar apoio do sistema educacional, do Sistema Único de Assistência Social, porque esses órgãos também estão apoiando pessoas em situação de vulnerabilidade, bem como promovem os meios para a promoção da família, para que a família possa também, ela, em situações de crise, encontrar soluções saída para os seus problemas, que nós sabemos, muitas vezes ouvimos falar, que também a família está em crise, né? Como instituição, os valores, o problema dos valores, os pais não conseguem transmitir os valores, têm dificuldade para exercer sua autoridade, para colocar limites nos filhos, tudo isso é muito importante, porque faz parte da formação e do desenvolvimento da pessoa.
E desembargador, falando agora um pouquinho mais especificamente sobre o CONSIGE, que, como nós comentamos no início da entrevista, é presidido pelo senhor. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é e como é composto esse conselho?
Na verdade, a presidência do conselho, ela é exercida pelo próprio presidente do Tribunal de Justiça. É o que está previsto no ato de criação do conselho. O presidente natural dele, né, é o próprio presidente do Tribunal de Justiça, que delega a função, pode delegar a um desembargador, e no caso sou eu.
Sim.
Então eu estou aqui como longa manos do presidente do Tribunal de Justiça. E ele é formado, tem uma composição que é a seguinte: é o presidente do Tribunal de Justiça ou seu representante, o corregedor-geral de Justiça, um desembargador de uma Câmara especializada em matéria de infância e juventude, o presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, um juiz de vara especializada na área de infância e juventude, do foro de... os juízes hoje, né? Hoje nós temos... Houve uma pequena alteração aqui. Nós temos um juiz da vara da infância e juventude de Curitiba e nós temos também os próprios juízes das varas especializadas que também compõem este órgão. E o juiz dirigente da Coordenadoria da Infância e Juventude, que no caso... É o Dr. Sérgio Creus, juiz da infância de Cascavel, que atualmente é o coordenador estadual. A principal finalidade do Conselho de Infância e da Juventude é zelar pelo cumprimento, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, do princípio da prioridade absoluta dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Fazer com que isso se efetive dentro do Poder Judiciário Estadual e da supremacia do interesse da criança, que é declarado, esse princípio, nos tratados internacionais, principalmente a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. E também o Conselho, ele traça a política institucional do Judiciário para a área da infância e da juventude, observando os atos normativos que são editados no Conselho Nacional de Justiça. Então, vejam, nós temos um órgão, ele está realizando tudo aquilo que foi falado antes,
Sim.
dentro do estatuto, a defesa dos direitos, a promoção, o Conselho faz isso no âmbito do Poder Judiciário Estadual. Então, qual a sua principal função? Porque é o Conselho dos Juízos da Infância. É justamente trabalhar para fazer com que esses juízos da infância, que são as varas da infância, que estão em todo o Estado, tenham condições para poder realizar a função de promoção e defesa dos direitos da criança que cabe a esses juízos. E, para isso, elas têm que ter uma estrutura especial, né? Ali vai haver, logicamente, o juiz da infância, o promotor de justiça da infância e da juventude, mas também ela vai ter que ter uma estrutura diferenciada. Então, ela vai ter uma equipe interdisciplinar, composta basicamente por psicólogo, assistente social e pedagogo, é o que está previsto no Estatuto da Criança, e ela vai ter também uma atuação e tem que ter uma certa estrutura para poder exercer o seu papel e a sua função social.
Uhum.
E o Conselho trabalha para que essas estruturas tenham condições de funcionar plenamente, de poder fazer o atendimento adequado a todos os casos que são levados até as mãos do juiz da infância e da juventude. Isso em todas as comarcas onde esses órgãos atuam.
Uhum.
Logicamente, onde não houver uma vara especializada, vai haver uma outra com essa função. Então, a competência da infância sempre vai estar em algum juízo, em qualquer comarca, em
por
todas as comarcas.
Por mais que não seja especializada.
Exatamente.
Uhum.
Então, também o Conselho vai trabalhar para que esses juízos que têm a competência da infância da área da infância e da juventude também tenham estruturas mínimas para poderem atuar. E é isso que, então, o Conselho... A principal finalidade é essa. E também fazer com que, dentro do próprio judiciário, né, todas as ações relativas à área da infância e da juventude atendam ao princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.
Desembargador, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os trabalhos que estão sendo realizados ou já foram realizados pelo Conselho?
O Conselho, ele nasceu em 2010, né? A resolução da criação do Conselho é de 15 de janeiro de 2010. Bom, de lá para cá, foram feitos vários trabalhos e, dentre todos eles, né, nós temos alguns que eu poderia mencionar. Foi elaborado o plano de recomposição e complementação das equipes interprofissionais das varas na área de infância e juventude. Aquilo que nós dissemos, aquela estrutura que a vara da infância e juventude precisa, uma delas importante é essa equipe interprofissional. Então, o Conselho da Infância e da Juventude elaborou esse plano de recomposição e complementação, porque até então havia quase duas décadas, né? Essas equipes estavam defasadas e não havia a reposição daqueles que saíam e também o aumento do quadro em função do próprio aumento da estrutura. Então, esse plano ainda está em andamento, já foram realizadas duas etapas e nós estamos agora na sua terceira etapa, com previsão de ainda incremento de mais 75 profissionais no quadro, no quadro total.
Uhum.
As duas etapas anteriores foram justamente cada uma também com o aumento de 75 profissionais. Foram feitas forças-tarefa para a atualização de sistemas da infância e da juventude do Conselho dos Sistemas da Infância e da Juventude do Conselho Nacional de Justiça. Uma das funções importantes do Conselho também é cumprir e fazer cumprir todos os atos normativos que vêm do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, hoje também o CNJ, ele tem um papel importante e desenvolve ações várias em relação à área da infância e da juventude, porque ele também atende lá esse princípio da prioridade absoluta. Então, digamos, dentro do judiciário nacional, né, se nós pudéssemos deslocar essa situação de conselho e para o âmbito nacional, o CNJ, ele assumiu esse papel. Uhum. Ele está desenvolvendo hoje, dentro, através do seu setor, do setor específico, ele está desenvolvendo esse trabalho de zelar pelo cumprimento, no âmbito do Judiciário Nacional, do princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente. Então, vários atos normativos têm sido editados, importantíssimos, para todo o Brasil, para todos os estados. Então, o CONCIJ recebe esses atos para cumpri-los e também fazer com que o próprio Judiciário Estadual e as varas da infância e da juventude cumpram esses atos.
E se adaptem também.
E se adaptem também às exigências que estão sendo feitas pelo CNJ. Tudo em função, justamente, do princípio da prioridade absoluta que está consagrado no, na Constituição do Brasil. Uhum. Outros trabalhos também que houve, forças-tarefas para a realização de audiências concentradas em todo o Estado. Essas audiências concentradas são formas novas de audiência para que as situações de crianças que se encontram em instituições de acolhimento, abrigos, antigamente se falava em orfanatos, uhum. né? Mas hoje o nome é instituição de acolhimento, ou acolhimento institucional, as situações delas possam ser resolvidas com maior rapidez e elas possam voltar de novo para suas próprias famílias, ou sejam encaminhadas para outras famílias que possam recebê-las, seja mediante guarda ou seja mediante adoção. Elaboração de videoaula, adoção, um ato de amor, esse foi um outro trabalho. Elaboração de coletânea de leis na área da infância e da juventude. Promoção de encontros regionais de formação continuada para equipes, aquelas equipes interprofissionais das varas da infância e da juventude. Elaboração de referencial técnico para as equipes multidisciplinares, uhum. porque essas equipes, para atuar, elas têm são equipes com uma especialização nas suas respectivas profissões. Então, elas precisam de um referencial técnico de atuação. Há uma especialização na área, uhum. entende? E não só dessas equipes. Todos os profissionais, e isso está também num documento, no, nos documentos internacionais, todos os profissionais que atuam em área de infância e juventude, no âmbito do judiciário e da administração pública, eles têm que ter uma especialização. Por isso, a capacitação permanente é um trabalho que tem que ser desenvolvido sempre. Sem fim. Ele nunca termina. Há sempre a necessidade de capacitação e também esse é um trabalho que tem sido desenvolvido pelo CONCIJ. Elaboração e implantação de projeto Desacolher Também é Proteger, que foi um projeto para visando a saída dos adolescentes das situações de abrigo onde eles se encontram, como nós falamos há pouco, aguardando um retorno para suas famílias ou uma ida para outras famílias que os recebam. Aquisição de material lúdico e testes psicológicos destinados à equipe técnica do Estado. Elaboração de projeto de adoção tardia. Esse projeto está em andamento. Ele se desenvolve no sentido de facilitar e promover adoções de crianças que hoje as famílias que se habilitam para adoção não manifestam interesse. Então, se desenvolve um programa para estimular essas adoções, para que essas crianças...
É um dos principais entraves da adoção hoje, não é?
Exatamente. Há um número muito maior de pretendentes do que de crianças disponíveis, justamente por causa de um limite de idade que é colocado por um certo preconceito que existe na cultura. Mas é tudo isso em função justamente de buscar estruturar as varas e também desenvolver um trabalho para que as boas práticas e os projetos já implantados nas varas da infância sejam replicados em outras comarcas.
Desembargador, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no nosso programa e até uma próxima vez para, quem sabe, continuarmos discutindo esse assunto e falando um pouquinho mais sobre o CONCIJ.
Fico à sua disposição e agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço.